Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, né, caro ouvinte, também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa informar nossos ouvintes?
Vamos lá. Boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado aqui. Você pode participar também através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a mensagem escrita. E também, logo mais, vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega logo mais, também trazendo as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho chega aí ao vivo por telefone. Mandar um abraço especial para quem está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para ele, Gilson. Esse Uber que é ágil demais, cheio de agilidade esse rapaz. Um abraço para você, Gilson. Obrigada pela audiência, tá? Mandar um abraço para minha xará. Renatinho me disse que conheceu minha xará, chamada Kátia, né, Renato? Ela que trabalha com o jogo do bicho, axé da sorte. Kátia, um beijo para você, minha linda. Obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz em receber sua mensagem. E sabe, a gente se encontra por aí, eu compro um axé da sorte contigo, porque de vez em quando é bom a gente tentar, né? Vai que já pensou ganhar um carro novo, 100 mil reais, tô precisando.
Pode mandar axé da sorte mandar
pra
gente, né?
É. A divulgação. Ô, axé da sorte, me patrocina.
Algumas cartelas aí, né?
Não, eu quero patrocínio mesmo do jornal. Porque eu sou cliente, filho, assíduo. E agora esse comercial ao vivo do Axé da Sorte. Me patrocina, Axé da Sorte. A gente conversa e negocia, né, Renatinho?
Com certeza.
Tem conversa. É. Renato é bom de jogo. É, sempre. Kátia, um beijo pra você, viu, minha linda? É, hoje tá ao contrário, viu, Marcos? Deu um ar-condicionado aqui, ele sabe. Gente, eu quero mandar um beijo especial e agradecer o carinho dessas duas lindas. Minhas amigas lá de Maria Jape, né, se tornaram amigas, essas ouvintes queridas. Rosana Nascimento e a mamãe Aida. Eu tava contando pra Renatinho. Renatinho, você não tem noção do carinho dessas duas comigo. Elas me acompanham todo dia no Jornal do Meio Dia, dizem que são fãs, né? O que eu tô dizendo, porque elas disseram isso. Não perdem o Jornal do Meio Dia e olha o carinho dessas duas. Saíram lá de Maria Jape, no ônibus de 6 da manhã, minha gente. 6 da manhã, pro centro de Ilhéus. E sabe que horas tem um retorno? Só meio-dia. E elas vieram só pra trazer presente pra mim. Eu falei, não podia, não é possível um negócio desse. Me encheram de presente de aniversário, Marcos. Trouxe um monte de coisa gostosa pra mim também. Olha esse carinho, gente. Não tem nada que pague, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de vocês, Rosana, Dona Ida. Um beijo mesmo, que Deus abençoe vocês sempre. É por conta de carinho de pessoas como vocês que a gente diariamente senta aqui, para aqui nesses microfones para fazer um bom trabalho. Muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Muito, muito obrigada. Nada paga esse carinho de vocês, viu? Um beijo no coração. Muito obrigada, Rosana Nascimento. E Dona Aida. Dona Aida, 84 anos, Renatinho, parece que tem 60. Forte, alegre, cheia de vigor, né, Dona Aida? Beijo no coração da senhora, que a senhora viva por muitos e muitos anos assim, firme e forte. Olha, são 12 horas e 10 minutinhos. O Jornal do Meio Dia desta terça-feira, 20 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, de Salvador, que informa: Bahia prorroga toque de recolher em todo o estado. Ontem a gente trouxe aqui essas informações, né, Marcos?
Isso.
É, parte da Bahia, o toque de recolher é de 8 da noite às 5 da manhã. Alguns municípios, como aqui no sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, de 9 da noite às 5 da manhã, não é isso?
Isso. Jornal A Tribuna do Espírito Santo, 142 mil podem reduzir parcela do empréstimo consignado em até 20%.
Jornal O Dia, de Teresina, procura por leitos deve aumentar, diz FMS.
Folha de Pernambuco, nova vacina será testada no Brasil.
Diário de Pernambuco, diferença nos preços de remédios chega a 477%, olha só.
Tem que pesquisar.
É, com certeza.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid, mais de um teste positivo por minuto.
Tribuna do Norte de Natal, relatório recomenda volta às aulas na rede pública. No caso, em relação aí a Natal, viu gente? Lá, aliás, o estado aí do Rio Grande do Norte.
É o estado do Maranhão, de São Luís. Técnicos estão na Rússia para agilizar a Sputnik V.
Olha, a Sputnik V, lembrando que o governo da Bahia já comprou essa vacina, o consórcio Nordeste, né? Os estados aí do Nordeste que fazem parte desse consórcio já compraram essa vacina, aguarda ainda a liberação da Anvisa, porque a Anvisa está avaliando, né, Marcos, essa vacina. Obviamente não pode se liberar assim sem saber, né, algumas informações. E saiu uma informação também que essa vacina, se não me engano, tem pouco mais de 97% de eficácia.
Um novo estudo, né, do Instituto Gamaleya e do Fundo Russo, né, deu mais ou menos isso.
97,
né?
Alguma coisa por cento de eficácia. Que assim seja, né? Quanto mais chegar próximo aos 100%, melhor.
Verdade.
Porque a gente não tem vacina com 100% de eficácia e depois de tomar essas doses, os cuidados continuam, por favor. Não acho que depois de tomar as vacinas pode tirar a máscara e ficar à vontade, não, né, Marcos?
Uhum.
Vamos lá, Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió.
Covid-19 rouba um ano e meio da expectativa de vida dos alagoanos.
É, gente, infelizmente essa é a realidade no país, né? Jornal O Estado de São Paulo, governo cede e dá aval ao orçamento com 125 bilhões fora do teto. É o que diz o Jornal Estado de São Paulo.
Agora de São Paulo, veja motivo para a negativa do novo auxílio e como recorrer.
Jornal Extra do Rio, a covardia se repete. Menina de 6 anos é espancada em casa. Misericórdia, meu Deus do céu.
O estado de Minas, de Belo Horizonte, como será mais uma reabertura de BH?
Jornal O Tempo, de Belo Horizonte, comércio e serviços não essenciais vão reabrir nesta quinta-feira.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Planalto e Congresso fecham um acordo para tentar resolver nó no orçamento.
E Jornal Correio Brasiliense, do Distrito Federal, entrevista Ibanez Rocha. Ele diz: vamos vacinar rapidamente os professores. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. Bem, são 12 horas e 15 minutinhos. Aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente sempre divulga para vocês os números, né, da Covid-19. Olha, Ilhéus, mais uma vez, acabei de entrar, faço questão de entrar toda manhã. E quando eu entro no ar aqui no Jornal do Meio Dia, eu também repito. Acabei de olhar no Facebook da Prefeitura, não tem o boletim da Covid de ontem, dia 19. Tem o de dia 18, que nós divulgamos ontem. Eu não vou repetir os números que estão aqui, porque geralmente, porque com certeza já mudaram esses números.
Já estão defasados.
Exato. Então, a senhora Prefeitura de Ilhéus, né, a senhora Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, os responsáveis aí pelo boletim, lembrem, né, gente, de atualizar esses números diariamente. Nós divulgamos aqui diariamente porque os ouvintes desse programa pedem para divulgar. Então, se a gente está aqui para fazer um programa para os ouvintes, certamente vamos divulgar o que eles querem, tá? Claro, tudo que for legal, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Então, a gente vai divulgar. Então, nós vamos direto para o boletim da Covid de Itabuna, que diariamente é enviado para a imprensa, né? Não simplesmente postam na rede social, não. Enviam aqui diariamente. Então, o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem, dia 19, que sai diariamente, informa que desde o início da pandemia até então, são 28.220 casos confirmados de Covid-19 no município. Deste total, são 27.218 curados. Itabuna tem 499 casos ativos. Infelizmente, o município registrando 503 óbitos, tá? Por conta da Covid. Lá tem 39 pessoas em leitos de UTI, 10 leitos de UTI estão disponíveis. Lembrando que Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pessoas de toda a região, de outras regiões, né? Então, esses 39 aqui certamente não são todos moradores de Itabuna. E lá tem também 42 pessoas em leitos clínicos, tá? Da Covid, 24 leitos disponíveis. Deixa eu também divulgar aqui para vocês o... Cadê, Kátia Gomes? Volta. O vacinômetro, né? A gente sempre traz aqui o vacinômetro de Itabuna, o vacinômetro de Ilhéus. A gente não recebe sempre, mas a gente, quando recebe, divulga. Então, o vacinômetro de Itabuna, o vacinômetro, ele foi atualizado ontem, dia 19, informa que no total, que a lista é muito grande, então não vou trazer detalhes, mas o total de doses aplicadas em Itabuna, doses da vacina Covid-19, 38.452, tá? Então, 38.452 pessoas já foram vacinadas em Itabuna, tá? Em Ilhéus, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acabei de pegar no Facebook da Prefeitura, o vacinômetro, que está aqui informando o balanço semanal de 12 a 16 de abril, tá? Da vacinação contra a Covid-19. Da primeira dose, cadê? Primeira dose. População indígena, 72, profissionais de saúde, 74, idosos a partir de 61 anos, 1.170, força de segurança e salvamento, 44. Pessoas vacinadas, segunda dose, população indígena, 84, profissionais de saúde, 274, idosos a partir de 61 anos, com 2.282 vacinados. Seria legal colocar logo o total, né? Resume aí, fica mais fácil para a gente divulgar, né? A gente está aqui para ajudar, deixar o povo bem informado, é só isso que eu posso dizer. Bem, são 12 horas e 18 minutinhos. 12 horas e 18 minutos. Daqui a pouco eu ouço o áudio, papai. Tô no ar. Beijo, papai nozinho. O Marcos Bezerra, são 12 horas e 18 minutos e 19 minutinhos. Vamos trazer uma informação que vem de Itabuna e que é preocupante, né? É sobre esse índice de 8,8% de larvas do Aedes aegypti lá em Itabuna, entra em estado de alto risco? Como assim?
Itabuna entrou em estado de alto risco após a conclusão do levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti. De cada 100 imóveis visitados, 8,8% estão com larvas do mosquito da dengue, zika, vírus e chikungunya. A pesquisa aponta os bairros Santa Catarina, com 29,41%, Santa Clara, 23,07%, com os maiores índices da infestação, de infestação predial. De acordo com a diretora da Vigilância da Saúde, Maristela Antunes, até sexta-feira passada, o município contabilizava 110 casos de dengue e 5 de chikungunya e 2 de zika. A situação é de alto risco, por isso, os moradores do centro e dos bairros precisam evitar água parada em quaisquer recipientes e fechar corretamente os reservatórios, orientou. Maristela disse ainda que Na terça-feira, hoje, os agentes de combate às endemias farão a limpeza no condomínio São José, nas proximidades do bairro Maria Matos, Rua da Palha. Os agentes vão recolher o lixo e pulverizar o local, falou ela.
Tá aí, né? Então, esses números aí altos aí do município também, além da prefeitura fazer a parte dela, né? A Secretaria de Saúde, cada um tem que fazer a sua parte, né? Todo mundo junto, unido, limpando aí seus quintais, suas casas, nada de água parada. 12 horas e 20 minutos, vamos falar com o nosso repórter, né? O Coutinho Neto, que faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações do setor policial. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta ao Coutinho, porque ele que tem informações, tem alguma novidade sobre esse caso de um taxista de Itabuna desaparecido, Coutinho Neto? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Sim, temos novidades, vamos trazer agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Marcos, um grande abraço, excelente sexta-feira para você também.
Grande abraço, Coutinho, para você também.
Você do Jornal do Meio Dia também receba o nosso grande abraço. Muito bem, Kátia, em relação ao mistério do taxista de Itabuna, que permanece desaparecido, o mistério continua e a família está à procura em toda a região. O taxista, identificado como Amintas Moura, conhecido popularmente em Itabuna como é Senhor Moura, ele estava desaparecido desde ontem por volta das 11 horas e 30 minutos, quando saiu após pegar um frete, uma corrida com dois indivíduos, de acordo com o Renato, de um colega da praça. O ponto onde Moura trabalha é da zona de ações do Centro Comercial de Itabuna. A esposa do senhor Moura pede ajuda e os familiares e amigos estão preocupados com o sumiço do pai de família do trabalhador. Inclusive, várias fotos do senhor Moura foram divulgadas nas últimas horas, desde ontem, quando a esposa registrou, Kátia e Marcos, um boletim de ocorrência na delegacia da Sexta Corpim de Itabuna, na DHPP, para tentar localizar o paradeiro do senhor Moura. Esperamos que ele esteja bem. Inclusive, a novidade que nós temos, para atualizar os ouvintes do Jornal do Meio Dia, eu acabei de entrar em contato agora com o telefone do Chame Táxi em Itabuna, é o 73-3211-0080. É o telefone do Chame Táxi, que também, além de estar colaborando com a polícia através dos números 190 ou 197, que é a Polícia Militar ou a Polícia Civil, ele também está disponibilizando o número para que as pessoas possam passar alguma informação do paradeiro do senhor Moura, ele que é o proprietário de um Fiat Siena de placa PKP 5028, táxi de Itabuna. A informação que obtivemos agora há pouco, na entrada, aqui na abertura do Jornal do Meio Dia, eu liguei e conversei com o preposto do Chame Táxi, com a senhora, e ela falou que, infelizmente, Kátia Matos ainda permanece sem dar notícias, permanece, portanto, desaparecido, este taxista de 71 anos de idade, que é muito conhecido em Itabuna, mais de 20 anos de profissão, e por isso mesmo a família está muito preocupada, mas com certeza todas uma corrente muito positiva para que ele retorne para o seio da família e que possa realmente superar e reaparecer para que todos fiquem felizes e alegres. Mas também a polícia foi trabalhando muito. Surgiu hoje pela manhã uma informação, até o momento não confirmada, que o veículo do senhor Moura teria sido localizado em uma região próxima ao Baitaba. Essa notícia não foi oficialmente confirmada através da polícia, não temos essa informação, mas dentro dessa edição ainda, o Jornal do Meio Dia, vamos estar acompanhando e surgindo qualquer tipo de nova informação. Logo mais, em nossa segunda participação, estaremos atualizando a notícia sobre esse desaparecimento de um trabalhador, de um pai de família em Itabuna, após pegar um prédio com duas pessoas ontem, por volta das 11 horas da manhã, próximo ao centro comercial. Portanto, daqui a pouquinho poderemos ter novas informações. Em relação ainda ao setor policial, ontem pela manhã, morreu no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, João Vitor Costa dos Santos, de 27 anos de idade, ele que foi uma das vítimas de um acidente que envolveu duas motocicletas que ocorreu no bairro Sarinha Alcântara. O acidente aconteceu no último dia 11 de abril, um domingo. João Vitor, ele era morador do bairro onde aconteceu o acidente e ficou uma semana internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital de Base. No momento do acidente, João estava sem capacete, segundo informações da polícia. A outra vítima, Gilmar Ferreira Felipe do Nascimento, que estava pilotando a outra moto, continua internado, mas seu quadro de saúde é considerado estável. O corpo de João Vitor ontem mesmo foi encaminhado para a sede do DPT e já foi disponibilizado para sepultamento na cidade de Itabuna. Aqui na cidade de Ilhéus, hein? Ontem à noite, por volta das 22 horas, policiais da 68 CIPM foram informados por populares a respeito de homens armados pertencentes a facções criminosas em reunião para ataques aos rivais da rua Monteiro Lobato, no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. A 68 realizou a incursão. Um homem, ele foi detido e verificado em posse dele substâncias análogas a entorpecentes, um celular e certa quantia em dinheiro. O indivíduo e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui a 7ª Corfim, para a adoção das medidas cabíveis, informa a Assessoria de Comunicação da 68 SIPM. Em nossa região, no município de Itajú da Colônia, a vítima foi Vanderleia de Jesus, que tinha 39 anos de idade. Ela foi atingida com vários golpes de faca, sendo que a do pescoço foi fatal. Este caso aconteceu na noite do último dia 15 de abril. O agressor foi o companheiro dela, Antônio Rocha. Ele chegou do trabalho encontrando vários homens bebendo com Vanderleia na casa do casal. Ele, Antônio, ficou irado, pegou uma faca peixeira e golpeou por várias vezes Vanderleia. Ela foi socorrida ao hospital de base em Itabuna naquela data, mas morreu ontem à tarde. Antônio, ele foi preso em flagrante e conduzido ao complexo policial de Itabuna, mas foi já encaminhado ao presídio de Vitória da Conquista. Porém, esta transferência do Antônio para a Vitória da Conquista não foi informada para a imprensa o motivo de ele não ter ficado preso no presídio aqui da Itabuna. Em 2021, Itajú da Colônia registrando 3 homicídios, já cerca Corpim em sua área de abrangência, totalizando 49 assassinatos no ano de 2021. Para finalizar, em Ibirapitanga, um homem que não teve identidade revelada, ele foi preso no local conhecido como bairro do Cigano. Este fato aconteceu ontem, meio-dia. Policiais militares e civis de Ibirapitanga o prenderam por suspeita de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 11 anos de idade. A informação foi confirmada pelo delegado Lani Andrade, titular da Delegacia Territorial de Ubatã e que responde também pela Delegacia de Ibirapitanga. Inclusive, populares ficaram revoltados com o fato e tentaram linchar o suspeito, que foi agredido com socos e pontapés, e as agressões só cessaram com a chegada da polícia, que efetuou a prisão e a condução do suspeito, do acusado, da Delegacia Territorial de Ubatã. Não foi informado que o suspeito já tinha passagem pela polícia. A Polícia Civil continua na investigação deste caso bárbaro que aconteceu em Ibirapitanga. Daqui a pouquinho, novas notícias de toda a região sul, extremo sul e também de nossa grande Bahia. Você vai acompanhar aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. São 12 horas e 28 minutos, já que estávamos falando sobre noticiário policial, a gente aproveita aqui para trazer informações do noticiário estadual sobre mais uma agência bancária explodida na Bahia. Olha só, uma agência bancária da Caixa Econômica foi explodida no centro da cidade de São Gonçalo dos Campos, que fica a cerca de 110 quilômetros de Salvador. Essa explosão ocorreu na madrugada desta terça-feira, não há registro de feridos. O crime aconteceu por volta das 3 horas, né, na unidade que fica na região da Praça JJ Seabra. Moradores relataram que homens fortemente armados fecharam as ruas que dão acesso à praça para impedir a passagem das pessoas pelo local. O local ficou completamente destruído, as explosões atingiram principalmente aí a parte da frente da agência, onde ficam os caixas eletrônicos. O impacto das explosões foi tão intenso que há a preocupação de que 2 prédios vizinhos também tenham sido atingidos, viu, Marcos Bezerra? E a proprietária de um desses imóveis informou que agentes da Polícia Civil da cidade já estiveram no local e pediram para que ela mantenha o imóvel fechado até que a perícia seja realizada e por causa do risco aí de desabamento. Olha só, gente, né? Além de causar destruição na agência bancária, pode também ter causado a esses prédios, né?
É, quadrilha está ousada, hein?
É, equipes da Polícia Militar também estiveram no local. Ainda não há detalhes se o grupo armado conseguiu levar o dinheiro da agência, nem a quantia. A Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou sobre a situação. Lembrando que na Bahia tiveram outros ataques, não foi?
Isso, em outras cidades, né?
Aqui, em outras cidades baianas?
Recente, num curto período de tempo, né, Cátia?
Exato, outros ataques aí.
É, a banco foram registrados nesse mesmo mês na Bahia. Entre os mais recentes está o da cidade de Ubaíra, a cerca de 270 quilômetros de Salvador, na madrugada da última sexta-feira. Na ação, o grupo armado fez 5 reféns, câmeras de segurança registraram toda a ação. Na mesma semana, no dia 13 de abril, outra agência bancária foi explodida por homens armados no bairro de Porto Seco, Pirajá, em Salvador. No início do mês, ao menos 4 agências foram atacadas e explodidas no estado. A primeira delas foi em Campo Alegre de Lourdes, norte da Bahia, no dia 5 de abril. O grupo armado chegou a fazer moradores reféns durante a fuga. O segundo caso aconteceu também durante a noite, mas no dia 6, na cidade de Abaré, que fica na mesma região. Na ação, os suspeitos também fizeram servidores municipais de reféns e atearam fogo em veículos para dificultar a ação da polícia. 2 dias depois, outra agência foi explodida, dessa vez em Tiruçu, no sudoeste da Bahia. Os suspeitos, que estavam fortemente armados, chegaram à cidade em 2 veículos e utilizaram explosivos na unidade. A quarta agência explodida foi em Sapiaçu, cidade que fica a 160 quilômetros de Salvador. O crime aconteceu na madrugada de sábado, dia 10. A ação durou cerca de 30 minutos.
Brincadeira um negócio desse, gente. No início deste mês, ao menos mais 4 agências foram atacadas. Pelo amor de Deus. Jogadura aí, hein? Polícia Militar, Polícia Isso. Civil, Polícia Federal.
Secretaria de Segurança Pública.
Exatamente. Unir todas essas forças aí de segurança para conter essa bandidagem, né? Porque o povo fica no prejuízo. É. Aí, geralmente, nessas cidades, Marcos, só tem uma agência, né? Seja Isso. ela Caixa, seja ela Brasil, seja ela Bradesco, um exemplo, né? Aí, quando isso acontece, a população fica sem essa agência e tem que ir para outro município.
É, então, sem contar outros prejuízos, hein?
Exato.
De bens materiais e também emocionais na população.
É, exatamente. Bem, gente, são 12 horas e 32 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
102.9.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, o oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo, meu amigo querido Gabriel Silva, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Gabriel? Um beijo para você, meu amigo, um beijão para Ana Paula Cher, minha amiga querida, Dona Eusélia, os meninos, toda a sua família, viu? Seus pais também, sua irmã. Beijo para vocês, tá? Saudades. Em breve a gente volta a se ver aí, todo mundo, né? Já passar essa pandemia aí. Mandar um beijão para ela também, minha amiga querida Sene, do SESC Senat, Itabuna. Tá sempre acompanhando também o Jornal do Meio Dia, né, Sene? Beijo para você e toda a equipe aí do SESC Senat, viu? Beijão mesmo.
Na nossa fanpage, Kátia, também mandar um alô para Luciana Santana. Boa tarde, Kátia, Marcos e todos os amigos ouvintes aí do Jornal do Meio Dia. A Taizinha Oliveira também, boa tarde, Kátia, Marcos, manda alô para minha prima Simeia, que está no Hiper Bombom, e minha tia Letinha, em Sambaituba.
A galera do Hiper Bombom, né, liderada aí por Dona Pati Tristão, está sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo para essa galera toda aí, não só para Simeia, para Simeia também, toda a equipe da Hiper Bombom. Isso. Beijo. Beijo pra minha amiga Liu Luar, tá acompanhando também, né, amiga? Um beijo pra você.
João Batista também, boa tarde. Estou aqui em Sonora, Mato Grosso do Sul, curtindo a Gabriela FM.
Olha, um tá longe, hein? É. Tá longe. Essa galera toda tá na fanpage, né?
É.
Então, um abraço aqui pra vocês, ó, que acompanham a gente pelas câmeras. Um
beijo. A Jacira Jesus também, boa tarde, Kátia Marcos. Ela tá no Ilhéus 2, acompanhando. A Lucy Santos também, boa tarde, Kátia Gomes.
Boa tarde para todos vocês, obrigada mesmo pela audiência. O que, que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi, Marcos?
Vamos lá. Olha, boa tarde, Kátia. Marcos Paulo, que mora na Gamboa, Bela Visão, na Conquista, em Ilhéus. Essa vacinação está uma falta de respeito com o povo. Ninguém nos dá informação de nada, o povo fica igual para lá e para cá, né? Na cruzada, só a segunda dose foi para o centro de convenções. Tomar a primeira dose já tinha encerrado. Fui tomar a primeira dose já tinha encerrado. Para quem não tinha carro, estou injuriado, né? Com esse descaso aí. Obrigado, eu tenho 60 anos, então o Paulo está aí, né? Nesse vai e vem para tentar se vacinar, Kátia.
Complicado, viu?
Tem mais aqui. Olha, pessoal aqui que trabalha na farmácia em Ilhéus está dizendo que o Conselho de Farmácia já solicitou ao governo, né, que...
Ao governo municipal.
Sim, que tivessem prioridade, porque eles estão ali atendendo, né, as pessoas, inclusive pessoas, né, todo tipo ali, doentes ou não.
Eles querem receber a vacina também, né,
querem,
Marcos?
Ter essa prioridade também, né? Uhum. Inclusive, tem outras categorias que já estão aí, né, certas para serem vacinadas, não que não mereçam, mas o pessoal que atende nas farmácias, né, está ali praticamente na linha de frente, a gente pode dizer, né, Kátia?
Olha, tem município, vou dar um exemplo aqui, Teixeira de Freitas, já vacinou todos que trabalham em farmácia.
Olha aí.
Não só o farmacêutico, mas também toda aquela equipe, né, balconista. Hoje em dia, nas farmácias maiores, a gente tem aqueles funcionários que circulam, né,
sim,
atendendo ali entre uma gôndola e outra. Então, já que incluiu o farmacêutico, acho que inclui, tem que incluir toda a equipe também,
ela diz,
né?
Ela diz aqui que os farmacêuticos já, né, já foram incluídos, mas a gente não vai dizer que os farmacêuticos não estão expostos, mas quem está atendendo está mais exposto ainda, deveria ter essa prioridade, né?
Com certeza, eu acho que faz muito sentido, tá?
Uhum.
Muito sentido mesmo, então fica a dica aí, para sugestão, né, para a Secretaria de Saúde de Ilhéus, em organizar essa questão de vacinar todos que trabalham nas farmácias. Não só o farmacêutico.
Que use o bom senso e não a política, né? Deixa a politicagem de lado.
É verdade,
questão, gente, de priorizar certas categorias por causa do status, né?
Com certeza. Eu acho que no nosso país hoje tem muita politicagem, né? Uhum. Ao invés de agilidade e de pensar no povo, tá? Mais alguma mensagem?
Tem, quero fazer uma denúncia, não quero divulgar meu nome, já é a segunda vez que passo de barco próximo a um frigorífico, não, um matador, né? Matadouro de bois aqui no Mangue, né? A situação lá está crítica, estão invadindo o Mangue, fazendo casas e plantações, onde é uma área de preservação, um indivíduo aí, também conhecido como Grilo, está indo com a galera desmatar o Mangue.
Misericórdia. Aí, Polícia Ambiental.
Eu pergunto, né? E os caranguejos, né? Como é que vão ser o Mangue? Então é próximo ao matador aqui em Ilhéus.
Complicado, viu? 12h45, muitos ouvintes mandando aqui uma matéria do blog Agravo, pedindo para a gente falar sobre esse assunto. Já, já, porque temos ouvinte na linha, então vamos dar prioridade a quem está no telefone. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia, tudo bem?
Tudo bem.
Emerson aqui do São Domingos.
Tudo bem, Emerson?
Eu estou bem, graças a Deus. Conhecido como Almeida, né? Porque é bom a gente falar o apelido também, porque...
Almeida.
A gente dá nome, e aí, geralmente, quem conhece a gente, conhece por apelido. Então, conhecido como Almeida.
Tá bom, Almeida, vamos lá.
Eu estou ligando para falar sobre a vacinação, a irresponsabilidade desse poder político aí, tanto do Estado quanto da Bahia, porque se você for olhar, os animais hoje têm mais moral do que o próprio ser humano. A campanha de vacina, quando é de animais, os carros vão nos bairros vacinar animais na porta do povo, e os idosos, que nem eu fui levar ontem minha mãe para vacinar. E você vê a vergonha que é. A vacina chegou lá tarde, um sol quente, pessoas incapacitáveis de sair de dentro do veículo, saindo de amuleta, entendeu? E a gente vê que é uma vergonha, entendeu? Porque é uma falta de planejamento. Porque um negócio desse aí, se fosse bem planejado, não precisaria idoso nenhum para sair de suas casas, passar esse vexame que está passando. Entendeu? Isso é uma falta de vergonha. É revoltante, porque eu acho que a mãe deles, ou a avó, seja lá de quem for, não está passando esse vexame. Entendeu? Isso é muito revoltante. Uhum. E eu só espero que eles tomem essa ligação que eu estou fazendo para vocês, esse desabafo, não como uma afronta, mas sim como uma ideia para que nas próximas vacinações eles tomem uma atitude de fazer um planejamento de sair em bairros da cidade, porque assim como eles conseguem locar carro para estar subindo e descendo, carro para a prefeitura, para secretário, para estar fiscalizando coisa de coronavírus, quem está funcionando, quem está vendendo, quem não está vendendo, eles podem muito bem disponibilizar carro para ir em bairros com as vacinas. E fiscalização dos guardas da prefeitura, para fiscalizar aonde vai a vacina e realmente se vai chegar nas casas. Uhum. Com um bom planejamento, isso se resolve.
Tá bem.
Que não pode as pessoas ficar passando o que eu vi ontem lá. Uhum. Gente idoso, acamado, entendeu? Com maca, outros com a perna quebrada, que era para me ter feito o vídeo, entendeu? Para me mandar para vocês, para vocês verem que o que eu tô falando não é mentira.
É bom gravar, né? É bom gravar, porque dizem que é mentira.
Entendeu? Eu fiquei tão revoltado com a demora que eu fiquei lá esperando minha mãe. Eu fiquei tão revoltado que eu vim para minha casa. E depois eu voltei para buscar minha mãe, porque a gente vai vendo essas coisas e vai ficando doente. E principalmente com as pessoas que cuidou da gente quando a gente era criança. Hoje os idosos se tornam criança, a gente que tem que cuidar deles.
Verdade.
Entendeu? Isso é uma revolta muito grande.
Entendo, meu amigo. Tá bom então, Almeida, tá registrada aqui a sua reclamação. A gente entende a sua indignação, né? Porque até onde eu sei, Marcos Bezerra, primeiro agradecer ao Almeida, viu, Almeida? A gente vai desligar aqui.
Obrigado. Obrigada. E tenha um bom dia.
Um abraço, um ótimo dia para você. Muitos municípios se organizaram, né, e vão até as casas desses idosos vacinar. Uhum. Em Ilhéus é tudo uma dificuldade, tudo aqui é complicado. Agora, o Almeida está dizendo aqui, ele ligou ao vivo, gente, para falar isso, que ele viu idosos em cadeira de roda, em maca, em situações assim que não deveriam sair de casa para se vacinar.
É verdade.
E ir para lá, ficar numa fila e esperar um tempão. Eu acho que está faltando planejamento aí. Está faltando.
Organização.
Organização, tá? Ai, ai. 12 horas e 49 minutos. Olha, muitos ouvintes mandaram aqui essa mensagem. E como é uma matéria de um blog, né, a gente vai divulgar. Está no blog Agravo, tá? É a fonte aqui. Denúncias contra vereador Luca Lima chegam à polícia e à Câmara de Vereadores. As denúncias de assédio moral, sexual e rachadinha feitas por 3 ex-assessoras contra o vereador de Ilhéus, Luca Lima, chegam à Câmara de Vereadores. Está aqui informando o blog Agravo. A denúncia assinada por um dos advogados das vítimas foi protocolada e recebida pela Câmara Municipal na última sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Além da indicação de condutas que incorrem em corrupção, improbidades administrativas e quebra de decoro parlamentar, a denúncia exige da Casa Legislativa a apuração de crimes previstos no Código Penal, todos esses supostamente praticados pelo acusado, vereador Luca Lima, segundo as vítimas. Aí tem até um documento aqui, né, que está assinado aí pelo advogado de uma das vítimas, está no blog. Documento com denúncia protocolado na Câmara de Vereadores. E segundo informações de uma fonte policial, as denunciantes foram ouvidas na Polícia Civil de Ilhéus na última semana e reforçam as denúncias contra o vereador. Além da polícia, o Ministério Público Estadual também foi provocado e está acompanhando o caso. Em nota encaminhada a alguns meios de comunicação, o vereador Luca Lima taxou as acusações como falsas e maldosas e informou que todas as medidas administrativas e judiciais foram ou serão tomadas para reparar quaisquer danos à sua imagem como empreendedor, político e cidadão. Registrou, por fim, que sua assessoria jurídica já ajuizou o processo para reparar os danos à sua moral e à imagem decorrentes das falsas acusações. Na última segunda-feira, né, no caso do dia 12 de abril, um repórter, né, divulgou denúncias contra o vereador e agora por ex-funcionários de uma clínica em que ele é um dos sócios. Então tá aqui a matéria, né, do que diz a matéria do blog Agravo, daqui da região. Então, muitos ouvintes pedindo aí para falar sobre o assunto. E aí a gente trouxe aqui, inclusive já tem a resposta, né? do próprio vereador Luca Lima, que a gente acabou de divulgar. Bem, 12 horas e 52 minutos. A Caona, por gentileza, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto para fazer a segunda entrada de hoje aqui. Enquanto isso, o Marcos vai divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes enviadas aí para o WhatsApp da Gabi. Vamos lá, Marcos.
Mais uma reclamação aqui com relação à empresa IBDAH, que administra o Hospital Regional Costa do Cacau. Cátia, boa tarde. Aqui é Lucas. Gostaria que a Secretaria de Saúde se pronunciasse com o que está acontecendo no Hospital Costa do Cacau, né? Uma espera de mais de 2 horas para a saída de pacientes com alta de Covid e falta de comunicação devido à falta de rádio. Funcionários com salários atrasados. Inclusive mandou vídeos aqui, o ouvinte, né, paciente aguardando um maqueiro aparecer por mais de 10 minutos, um paciente precisando ser entubado com mais de 65 anos.
Olha, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia precisa realmente se pronunciar, porque tem surgido muitas denúncias em relação ao Hospital Regional Costa do Cacau. Ninguém responde nada, nem a empresa que está à frente, que é o IBDAH, e nem o governo do Estado. Eu descobri através de fontes aí que o governo do Estado tem atrasado repasses para essa empresa que administra o hospital. Enfim, o que a gente quer é que seja tudo resolvido e um bom atendimento, um bom tratamento seja oferecido nesse hospital, porque é o maior hospital hoje da região, sul da Bahia, né? Foi instalado aí como referência, com bons equipamentos, bons profissionais, e agora, ultimamente, tem chegado muitas denúncias, né? Sim. Salários atrasados de funcionários, pacientes reclamando de atendimento, né? Olha, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma problemática imensa que é essa pandemia, né? E aí um hospital como esse, que tem que ser referência na região, nessa situação complicada. A gente precisa de uma resposta aí do governo do estado, viu? O seu governador, que o senhor fala tanto, que investe tanto em saúde. Então, pelo amor de Deus, vamos melhorar aí a situação no hospital regional Costa do Cacau.
É que se houver mudanças na administração do hospital, que o governo atente, né? Para qual vai ser a empresa que vai tomar frente, né? Porque, inclusive, recentemente em Salvador, uma empresa recém-criada se candidatou para administrar um hospital lá no Rio de Janeiro, e aí viram que tinham burlado, falsificado um documento, né? Aí, atestando que tinha experiência anterior em outras administrações, quando não tinha.
Pois é, né?
De olho nos milhões, né? Que se destina a quem vai administrar um hospital desse, né, cara?
E também que não sejam que entre na concorrência via WhatsApp, né?
Sim.
Como o deputado Paulo Câmara estava comentando daquele caso dos respiradores. Uhum. Olha, os ouvintes querem saber, então a gente perde aqui também quem, o pessoal, os manifestantes aí, para informar a gente, tá? Já acabou aí a manifestação, porque estava tendo manifestação hoje pela manhã, um protesto, né? Promovido pelos moradores da comunidade do Rio da Serra, na zona rural de Una, que bloqueou um trecho da BA-001 entre Una e Ilhéus. E aí o povo quer saber, está rolando ainda esse protesto? Informe para a gente que dá tempo a gente informar. E o motivo, gente, do protesto é o não cumprimento da parte da Coelba da ligação da rede elétrica na comunidade. Segundo informações dos moradores, 22 famílias esperam há mais de 25 anos... 25 anos, pela Coelba para ligar a energia elétrica. Informações dão conta que os moradores do Rio da Serra entraram na justiça há 2 anos contra a Coelba e a causa já teria sido ganha em 2 instâncias, porém a energia ainda não chegou na comunidade. Misericórdia, nós estamos em 2021, Coelba! Pelo amor de Deus! Ó, queda de energia diária, né, nos municípios baianos, que o diga Ilhéus, e ainda essa comunidade aqui há 25 anos esperando pela energia elétrica, Marcos Bezerra, o que é isso?
Está mais fácil esses moradores encontrarem a luz divina do que a energia da Coelba. Né?
Misericórdia, Jesus. Ô, Senhor. Eu vou te falar. É só Jesus por nós mesmo, meu filho. Sim. Porque as coisas aqui no Brasil, vou te contar. Viu? Ai, ai, Coutinho Neto. É coisa, meu filho. Nós vamos falar com ele a partir de agora com mais notícias para nós. Vamos lá, Coutinho.
São realmente cirúrgicos, como diria nosso querido e saudoso Neo Bastos.
É mesmo.
Cirúrgico, é mais fácil encontrar a luz divina, hein, Marcão?
Boa.
Vamos lá, então. É coisa, viu, Kátia? Circulando com a informação aqui no setor policial, a nossa viatura da 102,9 vai agora até o município de Ubatã. Em Ubatã, um cabeleireiro identificado como Natael Santos da Silva, de 27 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em sua residência na noite do último domingo, no bairro Relíquia. Conforme a polícia, o profissional foi encontrado em estado de gigantismo na cozinha da residência. Natanael morava com a própria mãe, que estava viajando há alguns dias. Não havia sinais de roubamento na residência e o departamento de polícia técnico do EPT foi acionado e um laudo apontará a causa da morte. A Polícia Civil está em cima apurando este caso. Uma ambulância, ela se envolveu num acidente nas primeiras horas da manhã de ontem, no local BR-330, bem próximo, cerca de 200 metros do trevo, com a BR-101, ali na área de Ubaitaba. O veículo, a ambulância, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde da Jequié, estava com um motorista, uma paciente e um acompanhante. E a ambulância caiu numa ribanceira, segundo os acompanhantes, após o motorista daquela vacilada, deu uma cochiladinha no volante e perdeu o controle da ambulância. O veículo estava seguindo aqui para Itabuna, mas, apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido neste acidente. Em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, foi comunicado através do plantão da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas um crime de roubo seguido de estupro praticado por um criminoso e, ao invadir a casa de uma moradora para roubá-la, e também obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele. A vítima relatou à autoridade policial que o criminoso entrou em sua residência através de uma janela da área de serviço e roubou um notebook e vários outros pertences pessoais. Posteriormente, após já ter pego os pertences da vítima, levou a mulher para um quarto da casa, onde, por meio de muitas agressões e ameaças, a obrigou a manter relações sexuais com ele. A mulher, que teve o nome preservado, de idade de 25 anos de idade, apresentava várias lesões no rosto, boca e outras partes do corpo, sendo encaminhada e atendida na UPA após o registro da ocorrência policial. Em nosso Recôncavo Baiano, uma jovem, ela foi encontrada morta na tarde de ontem em Cruz das Almas. O corpo de Camila dos Santos Conceição, 19 anos de idade, moradora do bairro Dona Rosa, foi encontrado sem via pública com uma perfuração no rosto provocada por disparo de arma de fogo. O corpo, ele foi removido para o DPT, pelo DPT para o IML de Santo Antônio de Jesus. Em nossa grande Bahia, homicidas morreram em confronto com a polícia.
Rapaz, uma hora da tarde, por favor, Cauana, liga de novo aí para Coutinho Neto, porque só foi eu falar, comentar da maravilhosa, qual é o Bela, pá, derrubou a energia, aí a gente tem que ligar o gerador. Estamos de volta ao ar graças ao gerador, porque se aqui não tivesse gerador, meu amigo, a Gabriela FM ia viver fora do ar.
Ai, ai.
E, rapaz, não tô dizendo que é coisa, me deixe, viu, ai. Ah, Coelvazinha, viu? Pronto, o Coutinho Neto, ele vai voltar pro ar, trazer novamente aí as informações, viu, Coutinho? Pode recomeçar ou parar aí, ou continuar de onde você parou, de preferência.
De onde,
acho que você,
de onde
acho
a Coelba que... te parou.
Onde a Coelba te cortou aí. Foi a Coelba, viu, Coutinho Neto? Misericórdia. Se não me engano, o Coutinho tava falando, trazendo uma informação, a notícia de Teixeira de Freitas, porque depois chiou e a gente não ouviu mais onde é que você tava. Então, se você puder, a partir dessa matéria, a gente agradece. Pontualmente, uma hora da tarde, tá? Então, enquanto Coutinho é acionado aí novamente, vamos, por favor, dar uma passadinha no WhatsApp aí, enquanto o nosso repórter é acionado, que aí a gente vai divulgando algumas mensagens de ouvintes aqui que chegam para nós. Vamos lá.
Cátia, eu não quero me identificar, mas por favor, faz uma chamada no pessoal da prefeitura, que é responsável pela coleta de lixo, né, no Mamoã, zona norte de Ilhéus, porque está demais. Mau cheiro, né, com muitos urubus, ratos e outros animais. Então, uma boa tarde para vocês. A gente espera aí que, de repente, né, tenha uma providência. Né? Parabéns, vocês estão de parabéns no jornal.
Ou seja, a coleta de lixo no Mamoã, né? Então, a gente pede à prefeitura, né, para fazer corretamente essa coleta de lixo em Mamoã, Ilhéus. Mais alguma mensagem? O Coutinho já está na linha?
Coutinho está na linha.
Então, pronto, Coutinho Neto. Espaço é todo seu. Pode continuar de onde parou. Fique à vontade aí, tá?
Tá certo, Cátia. Muito obrigado, mas pelo andar da carruagem, a nossa Coelba tira um tempo precioso da Gabriela FM em relação aos nossos ouvintes, pedindo desculpas também. Vamos continuar aqui, então, retornando àquela matéria do município de Teixeira de Freitas. Após um criminoso invadir uma residência, ele efetuou o roubo e ainda estuprou a vítima. Esse fato aconteceu porque ele foi comunicado e foi descoberto pelo plantão da Delegacia Territorial Teixeira de Freitas, este crime de roubo seguido de estupro praticado por um criminoso que, ao invadir a casa de uma moradora lá em Teixeira de Freitas, ele roubou e obrigou a vítima a ter relações sexuais com ele. A vítima disse à autoridade policial que o criminoso entrou através de uma janela da área de serviço e roubou um notebook e vários outros pertences. Posteriormente, após já ter pego os pertences da vítima, levou a mulher para um quarto da casa, que é absurdo, hein? Onde, por meio de muitas agressões e ameaças, a obrigou a manter relações sexuais com ele. A mulher, de 25 anos de idade, apresentava várias lesões no rosto, boca e outras partes do corpo devido à violência que ela sofreu, sendo encaminhada e atendida até a unidade de pronto atendimento, a UPA, e após isso foi feito o registro da ocorrência na delegacia de polícia. Olha, no Recôncavo Baiano, uma jovem, ela foi encontrada morta na tarde de ontem, em Cruz das Almas. O corpo de Camila dos Santos Conceição, apenas 19 anos de idade, foi encontrado em via pública com uma perfuração no rosto provocada por disparo de arma de fogo. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo Baiano. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia. Olha, os indivíduos em Jaguaquara que morreram em confronto com a Polícia Civil e Militar no dia de ontem foram identificados, são eles: Paulo Henrique dos Santos França Costa, conhecido como Bahia, e Rodrigo Santos da Silva. Eles morreram após serem localizados em uma casa no bairro Malvinas 2. Eles são acusados de pertencer a uma facção criminosa apontada como responsável por vários homicídios e assaltos naquela cidade, naquela região. Em um mês, 13 homicídios foram registrados em Jaguaquara. Além dos assassinatos, os criminosos também estavam realizando vários assaltos em residências. Um terceiro indivíduo, ele foi baleado, mas foi socorrido e encaminhado para o hospital. Segundo informações médicas, ele está fora de perigo e também já está à disposição da polícia. Muito bem, Cátia, muito bem, Marcos. Muito bem, você do Jornal do Meio-Dia. Amanhã, 21 de abril, feriado. Quero antecipar os parabéns à minha irmã, que mora em Laura de Freitas, lá próxima a Salvador, a Gabriela Coutinho. Um feliz aniversário amanhã. Que Deus te abençoe, te proteja sempre. E amanhã será aniversariante do dia 21 de abril, a minha irmã Gabriela Coutinho. Cátia, um abraço para você. Excelente
xará
feriado,
da Gabriela
Marcos.
FM.
Xará. Mas ela é mais antiga, viu?
Ô, Coutinho.
A Gabriela FM, Cátia, tem 28 anos, ou 29 anos.
É mais nova do que eu, Gabriela FM.
Ah, é? E por que você ficou na fila da vacinação hoje?
Não, amor, ainda não chegou. Tô doida que chegue pra tomar essa furada aí. Mas...
já pensou que bacana, hein?
Não é,
tá,
amor?
Tá certo, Cátia. Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço pra Thiago também, viu?
Obrigada.
Um abraço, Marcos Bezerra. Excelente dia amanhã, excelente feriado. Assim também como vocês que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Todos um feriado abençoado, com muita cautela, com muita saúde, com muita precaução. Esperamos em Deus voltar na quinta-feira com novas notícias aqui no Jornal do Meio Dia, porque aqui você tem a informação que precisa na hora do almoço, sempre com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Abraço, Coutinho, e parabéns à sua irmã Gabriela, que é Bahia também, né?
É, um
com
abraço.
Certeza.
Valeu, Coutinho, obrigada aí. Bom feriado para você, para a família. Um beijão para Gabriela, Gabriela Coutinho. É, aniversariante de amanhã, né? E amanhã nós não vamos estar aqui no ar, porque vamos estar de folga do Jornal do Meio Dia, feriado nacional. Renatinho sempre dá aquela folga. Pois é, né? Coutinho fica nessa resenha aí. Eu não tenho vergonha de dizer não, que já tô na casa dos 30 e uns, tá? Sou mais velha do que a Gabriela Fêmea, mas tô doida pra tomar a furada da vacina. Ah, tô mesmo. Esperando aí.
Né, Kátia Gomes, já.
É. Se chegar essa vacina aí de 97, não sei quanto por cento, é maravilha.
Uma boa.
Que chegue com 100. Olha, 1:08. É, nós vamos para o noticiário nacional, porque a gente vai ter que finalizar aqui o Jornal do Meio Dia. Olha, a Anvisa autoriza o uso emergencial de coquetel contra a Covid-19. Explica isso para nós, por favor, Marcos Bezerra.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou na terça-feira hoje o uso emergencial de um medicamento contra a Covid-19. Trata-se de um coquetel que tem a combinação de casirivimab e coquetel e indevimimab, né? Dois remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche. É o segundo medicamento aprovado pela agência. O primeiro foi o Remdesivir. A aplicação é intravenosa e o medicamento é indicado para o começo da doença. O uso é restrito a hospitais e a venda é proibida ao comércio. Esses produtos são o que a gente chama de anticorpos monoclonais. A ideia dessa proposta é neutralizar o vírus para que ele não se propague nas células infectadas e assim controlar a doença, explica o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes. Segundo a Anvisa, o tratamento é indicado para adultos e pacientes pediátricos com 12 anos ou mais, que pesem no mínimo 40 quilos, que não necessitem de suplementação de oxigênio, com infecção por SARS-CoV-2 confirmada por laboratório e que apresentam alto risco de progressão para COVID-19 grave. O medicamento não é recomendado para pacientes graves. Anticorpos monoclonais como o casirivimab e indevimab podem estar associados à piora nos defeitos clínicos quando administrados em pacientes hospitalizados com COVID-19 que necessitam de suplementação de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica, alerta Anvisa. O pedido de uso emergencial foi feito no dia 1º de abril.
Pois é, e ele é aprovado em outros países. O coquetel já foi aprovado para uso emergencial pela FDA, Agência de Saúde dos Estados Unidos, após apresentar bons resultados em pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19. Ele também foi usado no tratamento do ex-presidente americano Donald Trump e, segundo o órgão americano, a combinação reduziu a hospitalização relacionada à Covid-19 ou as visitas ao pronto-socorro em pacientes com alto risco de progressão da doença em 28 dias após o tratamento, quando comparados ao placebo. O medicamento também foi aprovado para uso emergencial no Canadá, na Suíça, e teve recomendação de uso pela Agência Europeia de Medicamentos. Tá aí, né? Enfim.
A gente espera que os hospitais aqui em todo o país já disponham desse medicamento, né?
Verdade. Lembrando, não pode estar, não pode ser comercializado, viu? É. Farmácias, nada do tipo. É só para uso hospitalar. Bem, finalizamos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, 20 de abril, e foi um oferecimento da rede UniFPC. No Atenem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, Supermoda. O crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Olha, neste momento aqui no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, escureceu. É, o tempo mudou aqui e a probabilidade de chuva é de 60% até as 14 horas, né? Às 2 da tarde, em Ilhéus. Então, você que circula entre Ilhéus e Itabuna, né, faz essa chuva que já tá caindo lá, ó, Marcos, ó, lá embaixo.
Nuvens carregadas estão vindo aí do oeste, né?
Exato, então cuidado aí nas rodovias, nas estradas aqui da região, muita chuva, segundo a previsão do tempo. Lembrando que amanhã, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes, não vamos ter a edição do Jornal do Meio-Dia, mas na quinta-feira estaremos de volta. Lembrando que sexta-feira, que seria feriado de São Jorge, né, Marcos?
Isso.
Foi transferido para sábado, tá? Então, feriado em Ilhéus é no sábado. Aí o comércio não vai abrir no sábado, viu, minha gente? Muita gente mandando mensagem, perguntando aí, a gente está relembrando. Então, agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde, de paz, tranquilidade. Se cuidem e até a próxima quinta-feira. Um abraço para você, Marcos, para todos os ouvintes, até quinta.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem um Pagode Brasil, às duas tem Tônica Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.